Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são... Prefeitura de Maringá decide manter vários serviços fechados até o dia 14, inclusive o comércio e aulas presenciais. Prefeitura de Curitiba adia volta às aulas presenciais na rede municipal para o dia 6 de abril. Jandaia do Sul abre hospital de campanha com 10 leitos. E na reportagem da série Negócios de Valor, conheça a avó blogueira que ensina crochê no YouTube e tece gerações. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. E um decreto publicado pela Prefeitura de Maringá, no norte do Paraná, na noite desta segunda-feira, mantém as medidas mais rígidas no combate à Covid-19 até o dia 14 de março. O documento passa a valer nesta terça-feira. O toque de recolher e a proibição da comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo permanecem das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã todos os dias. Quem desrespeitar pode acabar multado em R$ 1.000. As aulas presenciais nas instituições de ensino públicas e privadas permanecem suspensas na cidade. Também permanece proibida a realização de eventos, até mesmo os casamentos agendados previamente. O descumprimento pode acarretar em multa de R$ 10.000 ao organizador e ao proprietário do local onde ocorrer o evento. Além disso, o decreto suspendeu a realização de cultos, missas ou outras celebrações religiosas presenciais e, apesar disso, as igrejas podem fazer atendimentos individuais. Academias e estabelecimentos de práticas físicas e esportivas estão proibidos, assim como a utilização de espaços públicos para aglomeração ou atividade física coletiva, funcionamento e utilização de áreas comuns em condomínios, clubes e associações recreativas. Permanecem também proibidas as aglomerações em áreas de lazer públicas de Maringá, como ruas, avenidas, praças, quadras esportivas e pista de skate. O decreto desta segunda-feira também mantém suspensas as cirurgias eletivas, hospitalares, ambulatoriais ou hospital-dia nos serviços públicos e privados. Jandaia do Sul abre um hospital de campanha com 10 leitos, na reportagem Luciana Penha.
O Hospital de Campanha de Jandaia do Sul começou a funcionar às 7 horas da manhã desta segunda-feira. São 10 leitos com atendimento 24 horas para pacientes que precisam de suporte respiratório. O Hospital de Campanha foi aberto dentro do Centro de Tratamento de Covid-19, inaugurado em janeiro só para tratamento de pacientes com sintomas respiratórios. O prefeito Lauro Júnior explica que no hospital de campanha vão ficar os pacientes que precisam de um tratamento mais especializado enquanto aguardam vaga em hospitais.
Cada leito ele contempla ali o cilindro de oxigênio, ele contempla o monitor para estar acompanhando a frequência cardíaca, a saturação desses pacientes e também atendimento dos profissionais da área da saúde, os médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, 24 horas por dia. Tá, então, esses 10 leitos, ele vai contemplar atendimento 24 horas e uma estrutura ali para dar suporte ventilatório aos pacientes. Não chega a ser uma estrutura de UTI, Luciana, ele é uma estrutura de 10 leitos para dar suporte ventilatório a esses pacientes. Nós iniciamos agora às 7 horas da manhã, nesse dia 8 de março, com a abertura do hospital de campanha. Anterior a isso, nós só tínhamos os atendimentos aos pacientes ali, o atendimento clínico, né? E agora nós temos essa condição de internar esses pacientes por um período curto, espaço de tempo, até nós conseguirmos aí, talvez casos mais graves, leitos nas UTIs dos hospitais de referência aqui de Jandaia, próximo a Jandaia.
Os hospitais de referência para pacientes de Jandaia do Sul estão em Arapongas e em Apucarana. Neste fim de semana, dois pacientes de Jandaia que estavam hospitalizados morreram em função da Covid. São 29 mortes desde o início da pandemia. O prefeito diz que a dificuldade de conseguir vaga em hospital é muito grande.
Muita dificuldade, já tentamos inclusive esse final de semana em Maringá também, não conseguimos, porque já está faltando, né?
Jandaia está vacinando idosos com 82 anos ou mais contra a Covid-19. A vacinação foi centralizada no ginásio de esportes da cidade.
Começamos logo que foram abertas a vacinação para os idosos, né? Lá atrás, acima de 90 anos, nós montamos um drive-thru no ginásio de esporte aqui em Jandaia do Sul, com o objetivo de não expor esses idosos, né, deixar eles dentro do veículo, e assim está dando muito certo. Então já agora de 90 anos já foi baixando, nós estamos agora na idade de 82 anos.
No próximo fim de semana, por 2 dias, Jandaia vai entrar em lockdown, no significado real da palavra.
Os dias 13 e 14, onde o decreto do governo do estado suspende as atividades não essenciais, nós estamos baixando um decreto aqui para suspender também as atividades essenciais, ou seja, nos dias 13 e 14 em especial, tudo vai estar fechado, mercados, postos de combustível, só vai estar aberto farmácias, o nosso pronto atendimento e o nosso CTC aqui em Jandaia do Sul. Estamos baixando um decreto de hoje para amanhã, suspendendo até os serviços essenciais, é lockdown mesmo, fechamento total.
De Maringá, Luciana Penha.
A Prefeitura de Curitiba anunciou que as aulas na rede municipal de ensino vão continuar no modelo exclusivamente remoto até o dia 6 de abril. Depois dessa data, a definição sobre a retomada do formato híbrido, que são as aulas presenciais e as videoaulas, vai depender da análise das autoridades de saúde. Inicialmente, o retorno das aulas presenciais em sistema híbrido estava previsto para esta segunda-feira. Na sexta-feira, o governo do Paraná anunciou o adiamento para a próxima quarta-feira. E a Biblioteca Pública do Paraná preparou uma programação especial online e gratuita para comemorar o Mês da Mulher. E a empresa do setor agrícola GT Foods tem mais de 200 vagas de emprego em várias cidades do Paraná. Fique agora com o boletim de serviços com Anderson Luiz.
Serviços.
A Biblioteca Pública do Paraná preparou uma programação especial online e gratuita para comemorar o Mês da Mulher. As ações incluem uma oficina de trabalhos manuais, sessões de contação de histórias e uma mesa redonda com escritoras. Nesta semana, tem o Laboratório Lígia Clark, uma oficina para crianças e adolescentes que propõe experimentações artísticas a partir dos trabalhos da pintora e escultora mineira. O curso segue até sexta-feira com transmissão no canal youtube.com/bppconta. No dia 12, a equipe de sessão infantil da biblioteca lança o ciclo de contação de histórias Mulheres Mudam o Mundo. A programação do Mês da Mulher da Biblioteca Pública termina no dia 31 com o lançamento de uma edição especial do jornal mensal Cândido, inteiramente dedicada ao universo feminino na literatura. Para quem está em busca de colocação no mercado de trabalho, a GT Foods, forte empresa do setor avícola, oferece periodicamente diversas oportunidades de contratação. As vagas são para funções operacionais, cargos técnicos e administrativos. Atualmente, a empresa possui mais de 200 vagas disponíveis, distribuídas nas unidades de Maringá, Paranavaí, Paraíso do Norte, Mirador, Douradina, Indianópolis, Marilena, Quatro Pontes, Rondon, São Manuel do Paraná e Terra Boa. Os interessados podem procurar a agência do trabalhador da cidade em que deseja se candidatar ou comparecer em uma das unidades da empresa e preencher a ficha de cadastro solicitada. Além disso, as inscrições podem ser realizadas também pelo site gtfoods.com.br. Repórter Anderson Luiz.
O governador Ratinho Júnior instituiu um grupo de trabalho para discutir novas medidas econômicas para as empresas e os trabalhadores atingidos direta ou indiretamente pela pandemia. A ideia é acelerar programas ainda embrionários para disponibilizar, além de crédito e inovações tributárias, formas de auxiliar financeiramente empresas e setores impactados pelas restrições de circulação. O grupo vai apresentar, já na próxima segunda-feira, dia 15, algumas novidades. O objetivo é direcionar as ações para micro e pequenos empreendedores, lojistas e comerciantes, além de prestadores de serviços e profissionais ligados ao setor cultural e de turismo. A 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, responsável no Paraná pelos processos da Operação Lava Jato, informou por meio de nota que cumprirá a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que anulou nesta segunda-feira as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi condenado em 2 processos da Lava Jato no Paraná. Trata-se dos casos do Triplex, no Guarujá, em São Paulo, e do sítio de Atibaia, também em São Paulo. Ele também respondia a outras duas ações em Curitiba envolvendo a operação. O comunicado afirmou que as ações serão remetidas para a Justiça Federal em Brasília. Atualmente, o juiz Luiz Antônio Bonatti comanda os processos. Ele substituiu o ex-juiz Sérgio Moro como titular da 13ª Vara. O ex-coordenador da Lava Jato no Paraná, o procurador Deltan Dallagnol, apontou em publicação nas redes sociais o risco de retrocesso no combate à corrupção no país após a decisão do ministro Edson Fachin. Ele alega que a condução dos casos em Curitiba foi decidida, abre aspas, N vezes pelos tribunais e que a operação seguiu as regras do jogo então existentes, fecha aspas. Paraná é o segundo maior produtor de batata do país. Mais informações da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia do Paraná. Um dos produtos importantes do agronegócio estadual é a batata. O Paraná é o segundo maior produtor do país, atrás só de Minas Gerais, colhendo 20% da produção nacional. Os números foram divulgados pela Agência Estadual de Notícias. Da cidade de Guarapuava e municípios vizinhos, sai quase um terço da produção do Paraná. Outros locais de plantio estão na região metropolitana de Curitiba e dos Campos Gerais. A batata tem duas safras por ano. A chamada safra das águas é plantada entre agosto e dezembro, e a safra da seca é semeada entre os meses de dezembro a maio. Além dos agricultores familiares, na região de Guarapuava, a batata é produzida principalmente por médios e grandes produtores rurais, com uso de tecnologia e a contratação de muitos trabalhadores. Por ser um produto perecível, parte da colheita e do beneficiamento exige muita mão de obra. E o clima favorável da região de Guarapuava é importante para a produtividade. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o tempo começa a estabilizar em algumas regiões, com predomínio do sol ao longo do dia. Nas áreas do leste do estado, com maior variação de nuvens, algumas chuvas rápidas são previstas no período da tarde. Temperaturas mais agradáveis são esperadas nas regiões sul e leste, enquanto uma maior elevação ocorre em porções ao norte e oeste do Paraná. A temperatura passa dos 30 graus em Paranavaí, Paranaguá, Maringá, Foz do Iguaçu, Guaíra e Cascavel. E fica em torno dos 28 graus em Curitiba, Guarapuava, Jaguariaíva e Rio Negro. No próximo bloco, na reportagem da série Negócios de Valor, a história de uma avó que aproveitou o seu canal do YouTube para ensinar crochê para novas gerações e conquistar mais clientes. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede, volta já!
Paraná em Rede.